A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, olá, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Durante este mês de março, em que se comemora o aniversário de Porto Alegre, estamos falando sobre a história da população negra em municípios da região metropolitana e do interior gaúcho e suas relações com a capital. Na semana passada, nós recebemos aqui no estúdio a professora doutora Lúcia Regina Brito Pereira, que falou sobre o município de Viamão. Nosso convidado de hoje é o professor Gilson dos Anjos, graduado em História e mestre em Educação, que trabalha com temas relacionados ao imaginário do cidadão ideal e à cultura afro-brasileira e indígena. Coordenador regional do Instituto Palavrações, Gilson tem ministrado cursos de formação de professores e palestras para estudantes com a temática da cultura afro-brasileira e indígena desde o início dos anos 2000. Ele fala sobre o Vale do Taquari.
Professor Gilson, é um prazer te receber aqui. Bem-vindo à FM Cultura.
Boa noite, Alain. Boa noite aos ouvintes do programa Quilombo. Para mim é um motivo de orgulho, um motivo de alegria e de satisfação pela confiança que tu deposita de que eu possa, de alguma forma, estar trazendo para o teu público, para o público do Quilombo, algumas considerações que possam ajudar na caminhada do nosso povo negro, do nosso povo branco, do nosso povo gaúcho, do nosso povo brasileiro.
Aliás, essa não é a primeira vez que tu participa aí conosco, né? Já é carta marcada aí do Quilombo. Só que é a primeira vez que nós estamos fazendo nesse formato ao vivo aqui na rádio.
Na primeira vez no formato ao vivo de entrevista. Na outras vezes foram formas, eu acho, de
depoimento,
podcast, isso, depoimento, né?
Exato.
Mas é uma satisfação, vamos lá.
Mas, professor Gilson, desde os anos, início dos 2000, que tu tens trabalhado com a formação de professores e também a realização de palestras para estudantes com a temática da cultura afro-brasileira indígena?
Exatamente. Eu, na verdade, assim, a minha vinculação... Eu sou professor desde 2001. Eu comecei a cursar História no ano de 2000, concluí em 2005, mas comecei a dar aula já em 2001. Em 1999, até pela minha antes da minha formação acadêmica, eu tive uma formação militante religiosa, né, na antiga Teologia da Libertação, nos anos 80, aqui na Grande Porto Alegre, em Cachoeirinha, naquela oportunidade da minha juventude. E eu já trabalhava alguma coisa de formação de jovens e adultos. E quando fui morar em Lajeado, eu estou morando em Lajeado há 31 anos, na verdade a minha primeira chegada no município de Lajeado foi em 1986, quando casei. Fiquei poucos meses lá e acabei voltando para a Grande Porto Alegre, por uma situação que já foi uma situação de preconceito, de racismo, porque eu estava trabalhando numa empresa lá no município de Estrela, e um chefe aceitou uma sugestão que eu dei de trabalho, mas depois veio me xingar que eu estaria fazendo o trabalho de outros, que tinha gente para fazer aquilo que eu estava fazendo, embora ele tenha usado a minha referência. E a partir disso eu acabei voltando para Porto Alegre e fiquei por aqui algum tempo, né? E nesse processo todo de vai e volta, eu acabei estudando, né, e informando, e comecei a dar aula em 2001, então, né? E naquele mesmo período, como já tinha me envolvido com as questões de preconceito, acabei começando a pesquisar mais e a entender a questão do preconceito que estava colocado, e acabei me constituindo em Lajeado e Vale do Taquari como uma liderança e como alguém com conhecimento para fazer esse tipo de provocação, de diálogo e essas pautas junto a professores das redes estadual e municipais lá da região.
Essa introdução ela é importantíssima para a gente nos situar, né? Porque, enfim, a nossa proposta aqui é falar justamente sobre a relação de Porto Alegre, da região do Vale do Taquari e a população negra nesses locais, né, envolvidos. Mas é importante a gente saber de que lugar tu estás falando, né? Porque tu falaste, citaste Cachoeirinha, Estrela, Porto Alegre,
Lajeado,
né? Então, esse início é importante também para a gente saber como é que se constituiu a tua história.
É, na verdade, esta não é a minha história. Primeira coisa a dizer, essa é a história de muitas outras pessoas que na condição de negritude acabam tendo que ir aonde o trabalho está, onde tem as condições de moradia, sejam elas adequadas ou não, né? Então, assim, a minha história, ela começa pela história da minha mãe, que é uma mulher muito batalhadora, que nascida em Lajeado, nos anos 30, ela fica órfã de família lá nos idos de 1941, mais ou menos, 41, 42, e ela acaba vindo, aos 14 anos, vindo morar em Porto Alegre. E então, eu sou filho de uma lajeadense, em primeiro lugar dizer, né? E essa mulher, como tantas outras mulheres negras e órfãos, e que tem que buscar, inclusive, constituir os seus documentos, porque não tinha documento nenhum. Uhum. Entre as músicas que eu indiquei aqui, tem uma que é do Chico Buarque, Meu Guri, e eu acho que isso tem muito a ver com a minha história, com a história da minha mãe, porque ela fala de uma mulher que ficou mãe muito cedo, que não tinha nenhum documento, né? E é o filho que traz os documentos para ela, né? E a minha mãe, eu não trouxe o documento para ela, mas ela teve que ela fazer os seus próprios documentos depois dos 15, 16 anos para poder trabalhar e fazer uma carteira de trabalho e poder trabalhar aqui.
Quando o seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega suave e veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá, um lenço, uma penca e documento, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Levo até ele chegar cá no alto, essa onda de assalto está horror. Eu consolo ele, ele me consola, boto ele no colo pra ele menina. De repente acordo, olho pro lado, o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí,
olha aí, olha aí.
Olha aí,
olha aí, meu guri,
olha aí,
ai, meu guri,
é o meu guri,
olha aí,
e ele chega,
guri.
Chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri.
Olha aí.
E essa é a nossa história, de uma mãe solteira com dois filhos para criar, que é empregada doméstica, que trabalha como cozinheira e que tem familiares, meio-irmãos também lá na região do Vale Taquari, e que lá a gente ia lá de vez em quando fazer um passeio nas familiares lá no Vale Taquari. E coincidentemente lá aos meus 18 anos, 19 anos de idade, eu conheço uma moça aqui em Porto Alegre, que também é natural do Vale Taquari, hoje município de Boqueirão do Leão, é uma família de origem alemã e italiana, né? E a gente se encontra num lugar de luta, na igreja, na época, e nos apaixonamos e formamos uma família, já são quase 40 anos de casamento, dois filhos, dois netos. E aí já começa esse link, né, Lajeado-Porto Alegre. Mas esse link Lajeado-Porto Alegre ele é muito maior, né? Porque então a família da minha esposa era de Lajeado. E a gente, mesmo que a gente se conheceu aqui, a família estava voltando para Lajeado, morar em Lajeado, que é aquela coisa da família que sai do interior, vai para a cidade para procurar trabalho, daí depois volta para o interior buscando qualidade de vida. E nesse processo eu acabo me mudando para Lajeado. Num primeiro momento, em 1986, passo por uma situação de discriminação e preconceito que me faz desanimar. Eu volto para Porto Alegre, fico 6 anos na Grande Porto Alegre, em Cachoeirinha, município vizinho aqui de Porto Alegre, na região metropolitana. E depois, então, em 1993, resolvo voltar para Lajeado em busca de um pouco de mais qualidade de vida. E esse é o link, então, que eu faço Lajeado-Porto Alegre, pelo menos da minha pessoa e do meu contexto.
Não, casualmente, a minha mãe também teve essa experiência de morar em Lajeado, ela viveu grande parte da vida dela nessa mesma lógica de ir e voltar, então teve alguma vivência, mas a gente está aqui querendo ouvir a tua vivência. Então tá, tu já falou de Cachoeirinha, tu falou de Porto Alegre, falou de Lajeado, de Estrela, então tu tens condições de fato estabelecer essa conexão, esse link, nessa ligação, esta relação que existe da população negra entre Porto Alegre e Lajeado, ou vale, região do Vale do Taquari,
como,
né?
Um todo.
Como é que tu vês esse processo?
Primeiro, eu costumo dizer que tem uma amiga minha, eu acho que tu conhece, que é Eliane Almeida, mais conhecida como Negrita, ela mora aqui também em Porto Alegre. Ela costuma dizer que o mundo é uma ervilha. Ou seja, a gente anda e a gente acaba se encontrando e transitando com as pessoas. Quando a gente fala de desenvolvimento do Vale do Taquari, quando a gente vê os escritos, os apanhados, as narrativas que existem sobre o desenvolvimento do Vale do Taquari, quase todas elas engrandecem e fortalecem a presença, a importante participação dos povos imigrantes, sejam eles alemães ou italianos. Mas quando a gente se joga, eu como pesquisador, me formando em história lá na Univates, em Lajeado, eu quis entender como é que o negro participou desse processo do desenvolvimento do Vale do Taquari. E aí eu pego lá no livro Lajeado 1, do professor José Alfredo Schirro, ele faz uma referência que quando lá nos idos de 1870... No Segundo Império, já na fase do Segundo Império, quando o imperador cria a lei de terras para atrair uma população branca para vir clarear mais aqui a população e ter outro, especialmente o povo italiano, a forma que os grandes estancieiros ou os grileiros de terra na época tinham para poder fortalecer e legitimar a posse da terra, era cercar as áreas, determinadas áreas de terra, colocar umas 2-3 cabeças de gado e algumas escravos. Então, isso está escrito no livro Lajeado 1, de José Alfredo Schirro.
Uhum.
Né? E o Vale do Taquari tem como cidade-mãe o município de Taquari, que foi colonizado por lusitanos, né? E que tinham na sua cultura o uso da mão de obra escrava. Então, o Vale do Taquari, ele não se desenvolve só pela mão de obra e pelo trabalho do europeu, seja ele alemão, ou italiano ou açoriano. Ele se desenvolve com a mão de obra escrava. Em primeiro lugar, a mão de obra escrava está presente em todo esse processo.
Perfeito.
E quando tu, quando ainda, se a gente ainda voltando para o passado recente, quando a gente observa que a ligação entre o Vale do Taquari e Porto Alegre se dava pelo rio, o rio Taquari, depois se juntava ao Jacuí, chegando aqui até o Guaíba aqui. Então, não existia a BR-386, a Estrada da Produção.
Uhum.
Então, quando esse trabalho era feito todo desenvolvido pelas embarcações, o escoamento da produção agrícola que vinha do interior para a capital ou dos produtos industrializados que iam da capital para o interior, eles eram feitos basicamente pela companhia Arnit de navegação, ART, Arnit. E a mão de obra que era usada para carregar e descarregar essas embarcações era mão de obra negra.
Também.
Sobre isso nos fala Lothar Hessel no livro Estrela, Sua Terra e Sua Gente. Então, que inclusive chega a dizer que em determinada época Estrela chegou a ter mais negros do que brancos na sua população. Estrela, porque Estrela e Lajada, elas estão... uma cidade do lado da outra, dividida pelo rio Taquari, né? Então, toda a produção que sai do Vale do Taquari pela capital ou que chega no Vale do Taquari vindo da capital, ela é feita com a mão de obra negra. E essa mão de obra negra, que ficou num período, estava totalmente marginalizada. Eram pessoas que, sem vínculo empregatício, sem um lugar para cair cansado, digamos assim, né? E a gente tem nessa trajetória pessoas... Certamente tivemos muitos líderes negros lá no Vale, mas do que se salvou e que se ainda tem algum resquício, hoje ainda se chama Moisés Cândido Veloso, um homem negro, um homem culto, poliglota, que falava vários idiomas, que tinha habilidade musical incrível, né? Tocava vários, multi-instrumentista, e era um acendedor de lamparina das ruas, das ruas, né? Acendia as luminárias públicas e apagava, e foi o homem que forneceu o espaço para se instalar a primeira escola em Lajado, em que o povo negro, o povo trabalhador, o povo operário podia estudar. Então, um homem negro. Certamente nós temos muitas outras lideranças negras que não se teve história, que não se guardou a história, né? Infelizmente, a gente não sabe onde estão os restos mortais hoje de Moisés Cândido Veloso, porque provavelmente onde ele estaria enterrado, se construiu um bairro residencial e os restos mortais do cemitério que tinha lá foram colocados em alguma outra vala comum, lamentavelmente. Mas esse Moisés Cândido Veloso, que a gente tem em história, dá nome de uma escola, dá nome de uma rua da cidade, mas isso por si só não garante o reconhecimento da importante contribuição dos negros na história regional, na economia regional.
Aliás, é importante também destacar que, em relação a esta figura Moisés Cândido Veloso, que acabou se vinculando numa região que é caracterizada como Morro dos Negros, né? E também naquela região tem uma história relacionada com a população negra. Conta pra gente, por favor.
Numa outra oportunidade, né, em que nós tivemos aí pela TV Piratini, né, teve a oportunidade na época de estarem gravando o programa Nação.
Sim, sim.
Eu acabei participando desse programa, desse documentário maravilhoso, diga-se passagem.
Acho que foi isso lá por 2012, Gilson,
Acredito que foi por aí. Acredito que foi por aí. E naquela oportunidade, o professor José Alfredo Schirrl, vai dar um depoimento para o programa Nação dentro da Escola Moisés Cândido Veloso. Uhum. E naquela oportunidade eu tinha recém-chegado na Escola Moisés Cândido Veloso como professor e fui convidado pela diretora para acompanhá-la na assistência do programa, dar assistência para o pessoal que ia estar gravando. E nas conversas que tivemos lá, e o pessoal da TV resolveu que era importante também me ouvir e colocar também a minha contribuição naquela reflexão, né?
Uhum.
E o professor José Alfredo Schirro, que é um cidadão, um jesuíta, ex-jesuíta, ele foi padre jesuíta, hoje é professor, aposentado, vive ainda em Lajeado, ele é o guardião da história de Lajeado, pelo menos da história oficial, dos registros e documentos. Há informações que ele teria ainda para poder publicar em torno de 50 livros só sobre histórias de famílias tradicionais do Vale Taquari. Nenhuma dessas de família negra, de passagem. É alemães e italianos. E neste programa, conversando, o professor Schirro trouxe essa referência de que o bairro que hoje chamamos de bairro Hidráulica, no passado se chamava Nuremberger. E na tradução que ele mesmo nos passou seria Morro dos Negros. É exatamente nesse Nuremberger, nesse Morro dos Negros em Lajeado, que a minha mãe nasceu, né? E a história lá também resguarda que existia toda uma comunidade negra que residia lá. Inclusive, nesse mesmo bairro existe um lugar chamado... Arroio do Engenho. Arroio do Engenho. E é um parque, é uma espécie de um parque lá municipal. E esse parque municipal está encostado numa grande empresa do ramo de bebidas do estado. É a maior empresa de bebidas, indústria de bebidas do estado. É a terceira maior vendedora de refrigerantes do Rio Grande do Sul, perdendo só para as duas grandes marcas nacionais. E dentro desta área onde está o parque industrial lá em Lajeado, dessa empresa, existe um lago. Dentro do lago tem uma ilha e nessa ilha tem um tronco. Ainda hoje estaria... Eu nunca fui lá, não tive acesso porque é dentro de uma área privada.
Sim.
Mas, segundo consta ou é contado, teria um tronco onde os sujeitos escravizados... e aí até... há controvérsias de ser no período da escravidão, né? E aí tem uma outra historinha que a gente pode refletir, desculpa abrir um parênteses aqui, mas é que muitas pessoas acham que a escravidão se encerrou no dia 13 de maio de 1888.
Sim,
mas
sim.
Esquece que em 1910, João Cândido estava liderando uma luta
para que a Marinha,
um órgão do governo federal republicano, para que eles reconhecessem os sujeitos negros como pessoas livres e não os tratassem como negros. Se um órgão do Estado, do governo federal, ainda tratava o povo negro como se escravo fosse, né, que dirá os grandes proprietários, grandes empresários, grandes fazendeiros, levaram essa conduta, essa cultura de tratar os negros como escravo, muito dentro do século passado, aí, do século XX. Então, neste local, haveria um tronco onde os negros eram amarrados e castigados se não cometessem, fizessem o que os brancos quisessem, né? Então, isso está lá, é o Morro dos Negros, hoje chamado de Morro da Hidráulica. E lá tem, na cidade, tem toda uma narrativa lá, em que os negros em Lajeado, eles ocuparam primeiro um lugar chamado Bairro Conservas, depois eles foram para um lugar que fica lá na divisa, com hoje o município Cruzeiro do Sul, que chamava Passo de Estrela. Depois eles foram para o Morro Hidráulica. Do Morro Hidráulica, eles foram levados para um lugar chamado Piraí, que é no bairro São Cristóvão de Lajeado, um bairro nobre. Existem algumas famílias remanescentes ainda morando neste bairro, nessa localidade. Hoje não chama mais Piraí, chama bairro São Cristóvão. E de lá do Piraí, eles foram empurrados para um lugar chamado Chácara da Prefeitura, que é bem na divisa entre Cruzeiro e Lajado. Então, essa migração, esse povo sendo empurrado daqui para lá, claro, pela força das finanças e de todos esses detalhes.
Assim. Aqui a gente pode linkar com o processo de desenvolvimento histórico também da nossa capital, onde a população vivia aqui na Cidade Baixa, onde hoje se chama como Cidade Baixa, e que por conta dessa especulação imobiliária, né, as áreas vão se desenvolvendo economicamente e a população negra, mais, né, de origem mais periférica, vão sendo empurradas para essa parte, para essas regiões cada vez mais afastadas do centro. Né?
Sobre isso nos fala também do povo negro sofrido. Bezerra da Silva, com a sua música Favela, também ele traz exatamente essa reflexão, porque o povo negro ele não é considerado gente, mesmo nos anos 20, né? no século 20, melhor dizendo. E o Bezerra fala disso, a favela lá tem gente pobre, trabalhadora, esforçada, não é um reduto de marginais, né? Então as pessoas negras eram consideradas mercadoria quando foram escravos e continuaram sendo consideradas mercadorias que podiam ser sendo jogadas, expulsas do lugar que estavam, não tendo a posse da terra, não tendo legitimado seu reconhecimento como moradores autóctones do lugar, né? Então, essas são reflexões importantes aí nesse processo da gente entender essas relações desumanas que existem entre brancos ou negros e não negros na nossa capital do Rio Grande.
Em defesa de todas as favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embaixador. Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, eu falei. A favela nunca foi reduto de marginal. Só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. É, mas eu sou favela. Falar de cadeira, minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal.
A favela é um problema social.
Certíssimo.
A favela é.
Mas a favela nunca foi reduto de marginal, diz aí.
A favela nunca foi reduto de marginal.
Ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal.
A favela é um problema social.
Bonitinho, bonitinho.
A favela é um problema social.
Sim, mas eu sou favela. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Olha aí, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos a composição A Favela, com Bezerra da Silva. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos.
Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal design.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Agora em 2024, Porto Alegre celebra seus 252 anos de fundação. E neste mês de aniversário da capital, estamos falando sobre a história da população negra em municípios da região metropolitana e do interior gaúcho e suas relações com Porto Alegre. Hoje, nossa conversa é sobre o Vale do Taquari, com o professor Gilson dos Anjos, coordenador regional do Instituto Palavrações e que desde o início dos anos 2000 ministra cursos de formação de professores e palestras para estudantes com a temática da cultura afro-brasileira e indígena. Vamos ouvir agora a segunda parte desta entrevista.
Professor Gilson, no primeiro bloco a gente falou mais sobre, e para entender um pouco mais Lajeado, né? A população negra em Lajeado. Mas é importante também citar que essa população está presente em outros municípios da região do Vale do Taquari.
Uhum, uhum. Com certeza, com certeza. O Vale do Taquari, a população negra está espalhada por vários municípios. Para entender, primeiro, o Vale do Taquari era município de Taquari. Do município de Taquari nasce Estrela. Depois de Estrela nasce Lajeado. E depois nasce Cruzeiro do Sul, nasce Arroio do Meio, Teutônia, Canudos do Vale, Forquetinha, Sério, Boqueirão do Leão, Colinas, Vesfália, Imigrante, Boa Vista do Sul. Estou citando aqui alguns municípios que me recordo aqui, né? Santa Clara do Sul, acho que eu não falei. Então são vários pequenos municípios, às vezes nem tão pequenos, mas assim, com pouca área urbana, municípios mais agrícolas, que se formam. Quando a gente fala e tenta verificar a população negra espalhada no Vale do Taquari, nós percebemos que tem um município um pouco na parte mais alta ainda, chamado Coqueiro Baixo. No município do Coqueiro Baixo tem um cemitério de negros. Uhum. Né? Então, está lá. Eles estão lá hoje sendo cuidados. Ele é cuidado por uma comunidade evangélica, mas é onde os negros eram enterrados, especificamente naquele lugar. Não faz muito tempo fui receber informação de que em Estrela também haveria num cemitério uma parte específica para os negros, que era separada dos brancos. Né? Mas saindo da questão dos cemitérios, quando a gente pega em Boqueirão do Leão, tem uma comunidade chamada Sete Léguas, onde estavam os negros. No município de Arroio do Meio, tem uma comunidade em Palmas, Arroio do Meio, chamado Núcleo São Roque, onde está a primeira comunidade remanescente quilombola com reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares. Perfeito. Que é a Associação Vovô Teobaldo. Em Bom Retiro do Sul, o pessoal não fez o seu reconhecimento, auto-reconhecimento, mas existe uma comunidade chamada Cupido. Né? E nós tivemos a oportunidade, eu e tu, de visitar neste município uma fazenda, o que seria a ruína de uma antiga senzala na beira do rio, lá no município de Bom Retiro, e a comunidade de lá reconhece aquela como ruína de senzala, não é só uma leitura nossa. No município de Cruzeiro existe a Negra Setembrina, um lugar chamado Setembrina, associado a uma negra benzedeira que cuidava das crianças, fazia parto, atendia, e existe toda uma comunidade negra bastante forte também no município de Cruzeiro do Sul. Se tu vai para... tu tem ali Lajeado, então tu tem o bairro Nações. No bairro Nações a população é eminentemente negra. Tu vai no bairro Conservas, a população é eminentemente negra. Tu vai no bairro Santo André, tu tem uma população negra muito grande, né? O Morro dos Negros, o Morro Hidráulico, ainda tem uma comunidade negra lá dentro pertencente. Sim. No Piraí, que no São Cristóvão, ainda tem um povo negro que está lá. Então, assim, Estrela tem a Vila Boa União e tem uma outra comunidade lá também muito fortemente ocupada por população negra.
Em Bom Retiro, então, negros, onde nós somos também.
Em Bom Retiro, sem dúvida.
Há uma predominância ali, né?
Há uma predominância de população que eles dizem os pelo duro. Lá eles dizem pelo duro para dizer que não são alemães nem italianos, né? Uma reforçada. Então, se tu pega todas essas comunidades, há uma presença forte do povo negro. Encantado também tem uma comunidade negra também bastante forte, tem uma né? E tem muitas casas de religião de matriz africana lá, embora não tenha muitas pessoas que se reconheçam como seguidoras de religião de matriz africana. Nós temos...
Até porque isso pode ser um risco, né?
Recentemente houve uma conferência das religiões de matriz africana e até há uma tentativa de fazer um mapeamento mais das casas, mas já foi visto que tem muito mais casas de religião de matriz africana e seguidores do que realmente aparece nos dados, né?
Perfeito.
Então, sim, há bastante presença negra no Vale do Taquari e os próprios registros, se tu pega, como eu falei, no livro de Estrela, quando o Lothar Hessel analisa, ele diz, chega uma época que Estrela chega a ter mais negros do que brancos. Está escrito no livro
Estrela.
Sobre Estrela.
E é interessante, porque quando a gente vai à Estrela, na entrada da cidade, o símbolo, né, da entrada da cidade
é alemã,
da cultura alemã.
Da colonização alemã, né, do Fritz e da Frida. Né? Mas isso é uma negativa, né, Alan? Isso se passa por exatamente a minha monografia. No meu TCC foi o negro na historiografia regional da omissão à negação, né? Então, por exemplo, quando lá em Encantado o Gino Ferri falava sobre Encantado, sua terra, sua gente, e faz toda uma menção aos italianos que se instalam em Encantado e que vêm fazer um trabalho, ele faz referência às famílias italianos que estão lá, e no meio do livro aparece uma foto de uma mulher gaiteira, uma mulher negra, sendo a professora de dança do CTG e que está formando a tradição gaúcha, né, dando curso, uma mulher negra, Carmen Silva, se não me falha a memória o nome dessa professora.
Legal.
Mas sem muita referência à família Silva. E a contribuição desta família. É só aquela pessoa que está ali. Quando tu vai na parte do esporte, quando o time de futebol de Encantado chega a ser campeão, tu tem três ou quatro personagens, dois cabelos Black Power no meio dos jogadores, né? Sem nenhuma referência ao nome desses jogadores. Né? Então, se tu vai ver, é uma história negligenciada, omitida, dessa contribuição do povo negro. E, lamentavelmente, né, e isso, claro, não acontece só nessas cidades, né? O professor Ciro, ele fala, usaram-se mão de obra negra, mas quem é o negro?
Há poucos dias nós tivemos aqui em Porto Alegre um caso de um motoboy que foi vítima. Foi vítima de racismo, agredido, vítima de racismo.
Duplamente.
Explícita, sim, duplamente
agredido.
Explícita foi essa agressão. E alguns anos, fazendo uma referência, isso foi aqui em Porto Alegre, eu me lembro que alguns anos tu tinha me contado a história de um vereador negro lá da cidade do Vale, lá da região do Vale do Taquari, e que teve a grade da sua casa.
Candidato a vereador.
Candidato, né?
A vereador, candidato. Um homem negro, candidato a vereador no município do Vale do Taquari. E ele teve a porta da sua casa com pichada que aqui negro não.
Negro aqui não.
Isso. Negro aqui não. E essa cultura e essa cidade foi, no caso,
foi
o município de
Teutônia.
E é um município que tem colonizado basicamente por alemães. Uma gente muito trabalhadora, a gente não tira o mérito e a gente não está generalizando. Não é todo município. É, tem município no Vale do Taquari que tem uma visão bem preconceituosa, município, como boa parcela da população, mas esse não é o caso de Teutônio, né? E o candidato lá, então, negro, quis concorrer a vereador e teve a sua casa pichada dentro da sua propriedade, entrar dentro do terreno dele para pichar que naquela cidade negro não. E, lamentavelmente, nessa mesma cidade, uns anos, mais ou menos na mesma época, depois foi identificado um jovem com ligações com células neonazistas. Não, lamentavelmente. Mas esse caso de Porto Alegre, né, eu aprendi, Alan, quando eu estava desenvolvendo meu mestrado aqui em Porto Alegre, eu estava... fazendo as narrativas um pouco das histórias. E eu estava, na época, com um problema que era a questão do estudo. Que eu estava querendo continuar os estudos e financeiramente estava difícil, como é para a maioria das famílias negras, né? Estava tentando desenvolver mestrado, mas ao mesmo tempo tinha que pagar minha graduação, que eu tinha sido financiada, tinha que pagar deslocamento Porto Alegre, Lajeado. Uhum. Tinha situações muito complicadas. E eu escrevi todo um texto para analisar essa questão, né? Na primeira pessoa, né? Como se fosse um problema meu, do Gilson. E felizmente, na época, pela minha orientadora, uma das minhas co-orientadoras, a professora Carmen Lúcia Bezerra Machado, a quem eu trago uma admiração muito grande, e o meu orientador, o professor Paulo Peixoto de Albuquerque, aqui na Faculdade de Educação da UFRGS, eles disseram: Gilson, essa não é a tua história. Essa é a história da tua gente, do teu povo. Né? Então, a gente tem que parar de achar que, às vezes, essa agressão é contra uma pessoa, contra um sujeito. Essa uhum. agressão é contra um povo. Quando a gente pensa que, quando uma pessoa branca está sendo agredida, as pessoas vão lá e vão socorrer, e estão dizendo que está sendo vítima, sendo agredida por uma injustiça. Agora, quando uma pessoa negra está sendo agredida, as pessoas passam e estão pensando que ele cometeu algo de errado e que está merecendo ser castigado.
E geralmente...
E aí essa punição é do não é só do agente público uhum. lá que cometeu o ato de preconceito, mas é um preconceito estrutural... que está instituído porque a sociedade, com o seu entorno, aceita e tampa os olhos para essas questões que estão acontecendo.
E geralmente é tido como um caso isolado. Isso. Mas, ora, nós temos casos, todos os dias nós temos casos isolados acontecendo.
E aqui não é o primeiro. Nós tivemos, não faz muito tempo, dia 20 de novembro, o Carrefour, o rapaz sendo... também é fortemente agredido. Uhum. Agora, esse caso do motoboy, né, onde alguns elementos da corporação da Brigada Militar fazem uma prática. Nós tivemos o caso do menino Gabriel, lá em São Gabriel, que não faz muito tempo, também por força da Brigada Militar da época. Né, isso revela que, primeiro, que a instituição Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ela precisa muito rapidamente passar por uma revisão das suas posturas, né? O comando da Brigada Militar tem que instruir esses seus policiais para uma ação mais humanizada e saber escutar, identificar. Aliás, esse procedimento, exatamente o mesmo que aconteceu com esse rapaz, aconteceu anos atrás, lá em Lajeado, com um rapaz que estava trabalhando comigo. Estávamos eu e um amigo trabalhando, fazendo, na época, né, não era professor ainda, e o meu filho me ligou. Meu filho tinha 6 anos na época, hoje já fazem 30 anos. Meu filho já está com 37 anos, 6, 7 anos eu tinha. E ele me ligou e disse: pai, fui assaltado, levaram meu relógio. E aí eu e meu ajudante, que estavam trabalhando, o Tiago, fomos até o encontro do meu filho, peguei meu filho e aí a gente saiu de carro um pouco para tentar identificar, encontrar as pessoas. Uhum. Encontramos e saímos em perseguição às pessoas que tinham pego o relógio do meu filho. E aí o Tiago alcançou alguns rapazes, porque uns saíram para um lado, outros para o outro. O Tiago, que estava comigo, alcançou os rapazes e pegou 2, 3 rapazes. E como eles eram meio novos, o Tiago pegou. E quando a brigada... Só que o Tiago era negro e os rapazes não eram negros. E quando a brigada chegou, em vez de ir nos rapazes, foram no Tiago. E estava algemando o Tiago e tal, envolvendo. E daí eu chego e aí eu digo: não, vocês estão cometendo uma injustiça. Quem fez o furto foi os rapazes, não foi o Tiago. E o Tiago é liberado. E os rapazes estavam com 4, 5 relógios. Eles tinham roubado de outros meninos também. Então, essa visão... que faz é a mesma visão que fez há uns anos atrás a Brigada Militar matar um sujeito, um dentista em São Paulo, porque ele estava dirigindo um carro e ele tinha o fenótipo de um ladrão, né? Ou que o exército tiroteou com mais de 100 tiros uma família lá no Rio de Janeiro porque Sim. achou que eles...
Que o motorista...
Tinha fenótipo de ladrão. Ah. Então, assim, Brigada Militar, nós negros não somos bandidos só porque somos negros. Nós somos cidadãos em qualquer lugar, trabalhamos, realizamos, pagamos nossos impostos e merecemos o direito à dignidade de vida, como qualquer outro cidadão. Vamos dar um basta para essa visão preconceituosa, colonial. Não somos mais escravizados, não somos mais escravos. E somos pessoas dignas, merecedoras de respeito. E muitas vezes somos teus parentes. Lamentavelmente, esses policiais militares muitas vezes são parentes e são agressores. São, como diria Paulo Freire, são hospedeiros do opressor.
Professor Gilson, uma maravilha poder te escutar, te receber primeiramente aqui, né, na Rádio FM Cultura. Quero te agradecer mais uma vez, então, por ter estado aqui conosco nesse espaço e deixar livre para tu fazer as tuas considerações finais e também te fazer um último pedido, que é tu linkar mais uma das músicas que tu trouxeste da tua lista para a gente encerrar esse bloco.
Eu gostaria de linkar com duas músicas, na verdade. Eu quero trazer duas. Depois você vê como é que você faz o
se o der mestre, tempo, se for possível. Se der tempo, a gente faz as duas.
Eu trouxe uma música que é Negro de 35, que é do César Passarinho, é uma música gaúcha. E eu até tinha referência a outra, mas eu acho importante, estando no Rio Grande do Sul, falando de Rio Grande do Sul, falando dos lanceiros negros, falando da trajetória, pegar uma narrativa de César Passarinho com a música Negro de 35, porque ela não só fala da saga do negro participando dessa luta, mas ela também empodera o negro para dizer que o negro tem que se levantar e ir à luta. E é nessa... Essa seria, para mim, o link final dessa nossa entrevista hoje, para que o povo saiba que a gente está aqui num processo de resistência e num processo de luta para que a gente tenha dias melhores para todos nós. Eu sou casado com uma mulher branca, eu falava ainda essa semana com alunos sobre o link de um casal multirracial, onde um é negro, o outro é branco, e eles têm filho, um negro, um branco, e os filhos não têm a mesma sorte numa sociedade que é preconceituosa, que é racista. Então, nós temos que retomar o sonho de Martin Luther King, de que as pessoas sejam julgadas pelas suas personalidades e não pela cor da sua pele, né? E nesse sentido, Negro de 35, eu acho que traz um pouco essa referência.
A negritude trazia a marca da escravidão. Quem tinha pele polianga vivia na escuridão, desgarrado e acorrentado, sem ter direito à razão, castrado de seus direitos, não tinha casta nem grei. Nos idos de 35, quando o caudilho era um rei, o branco determinava, fazia e ditava leis. O branco determinava, fazia e ditava leis. Apesar de racional, vivia o negro na serra, e adagas furavam paus, ensanguentando esta terra, da solidão das senzalas, tiraram o negro pra guerra. Peleia, negro, peleia, pela tua independência. Semeia, negro, semeia teus direitos na querência. Deixar o trabalho escravo, seguir destino campeiro, as promessas de
igualdade aos filhos no cativeiro e buscando liberdade. O negro se fez guerreiro. O tempo nas suas andanças viajou nas asas do vento. Vê-se a paz, voltou a confiança, renovar pensamentos. A razão venceu a lança e apagou ressentimentos. A razão venceu a lança e apagou ressentimentos. Veio a lei Afonso Arinos, cultivando outras verdades. Trouxe a semente do amor para uma safra de igualdade. Porque o amor não tem cor, sem cor é a fraternidade.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Essa é a belíssima composição Negro de 35, com César Passarinho.
Semeia, negro, semeia, teus direitos na querência.
No quadro Pra Ficar na História de hoje, vamos destacar um dos lugares citados pelo professor Gilson dos Anjos, a Fazenda da Pedreira, um importante posto comercial do Rio Taquari. Quem conta é a Rosângela Correia.
Em Bom Retiro do Sul, às margens do Rio Taquari, estão localizadas as ruínas da Fazenda Pedreira, onde foi construída a primeira senzala da região. A data provável da construção do prédio é 1784, poucos anos antes da eclosão da Revolução Francesa. A fazenda fazia parte de um complexo de outras fazendas pertencentes ao município de Taquari. Em muitos desses locais, como na Pedreira, havia a extração de recursos vegetais e minerais que utilizavam mão de obra escravizada. Naquela época, eram casas portuárias, comerciais, de mercadorias e também de aprisionamento de escravizados. Segundo historiadores, os escravizados considerados maus elementos ou preguiçosos, que viviam na então freguesia do Taquari, eram levados até a Pedreira por um policial militar munido de um cacetete e de lá não costumavam voltar. Outros considerados problemáticos eram isolados por um muro erguido ao lado do sobrado da família. Já os mais calmos dormiam numa peça do próprio sobrado. Nas intervenções arqueológicas já feitas nas ruínas da Fazenda Pedreira, foram constatados objetos de louça, porcelana, vidro e ferro que fazem referência ao cotidiano da presença portuguesa no local. Considerando seu valor histórico, arquitetônico e cultural, e para garantir e proteger esse patrimônio, a administração pública municipal decidiu pelo tombamento das ruínas da Fazenda Pedreira, processo que foi iniciado em março de 2022. No local, também está prevista a instalação de um centro de visitação para incentivar o turismo educacional com a criação de roteiros envolvendo os municípios de Taquari e Fazenda Vila Nova. Como objeto de estudo no curso de História da Univates sobre a presença de escravizados africanos na região, além da Pedreira, também foram identificadas outras fazendas que correspondiam aos atuais municípios de Colinas, Estrela, Lajeado, Taquari, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul e Fazenda Vila Nova. O grupo também verificou cartas de alforria e notícias publicadas entre 1887 e 1889 pelo jornal O Taquariense. Entre essas provas de que pessoas escravizadas seguiam trabalhando para os mesmos patrões. Eram as chamadas cartas condicionais. Em 1858, conforme historiadores, haviam 1.160 escravizados na então freguesia do Taquari, representando 25% do total da população. Em 2010, o censo do IBGE apontou que Bom Retiro do Sul concentrava o maior percentual de população negra do Vale do Taquari, com 5,6% de negros.
E o Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A produção e a apresentação foi de Alan Barcelos, a técnica de Igor Lacerda, locução de Rosângela Correia, coordenação de programação de Adalberto Rodrigues e direção-geral de Beto Xavier. A gente volta na próxima semana com mais um Quilombo, aqui pelas ondas da FM Cultura. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.